Abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 5. Salmo 12, 5. Oremos a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu, Senhor, pode nos dar o pão desse dia. Alimenta-nos, Senhor, por meio da Tua palavra, porque Tua palavra, Senhor, é alimento vital, Senhor. Dá-nos aquilo que precisamos para o dia de hoje. Reconhecemos que sem Ti nada somos. E obrigado por esse momento que Tu nos concede ao abrir Tuas Escrituras. E no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Salmo 12, 5 diz a palavra do Senhor: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Então vamos falar um pouco sobre esse versículo. O que chamou a minha atenção aqui é a palavra segurança. A segurança que os pobres e necessitados, diz a palavra, tanto anseiam. Então, nós vamos falar de segurança, separei alguma reflexão sobre a segurança. E a grande pergunta, e eu vou começar para nós pensarmos e meditar acerca disso: onde está o equilíbrio da segurança? Onde está o equilíbrio da segurança? Por quê? Porque encontramos muitas pessoas tão seguras de si mesmo que são taxados de orgulhosos, independentes de Deus. Mas também encontramos outras pessoas que são tão seguros que são taxados de covardes e medrosos, sendo que a Bíblia diz, em Apocalipse, nós podemos ver 21:8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, me adianto, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E a Bíblia fala dos covardes, né? Então, será que devo me considerar seguro para que Deus não me chame de covarde, ou devo prevalecer numa posição de insegurança para experimentar a proteção divina? Será? Então, o ponto de equilíbrio da segurança, quer dizer, a segurança que agrada a Deus, está na fé. Então, esse é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio está na fé e não em si mesmo. Bom, muita famosa trecho da Bíblia que fala sobre Golias, Davi e Golias, né? Quando Davi foi contra Golias, ele foi em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Pois bem, então, a sua valentia, a sua coragem, a sua segurança, ela foi baseada sobre a segurança que ele tinha em Deus, e não sobre incríveis características e dons naturais que Davi tinha. Apenas. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confrontou Golias. Ele não era um homem insensato que ia confrontar alguém até mesmo muito, muito, muito maior do que ele, em todas as características físicas, nunca, jamais se poderia comparar um Golias e um Davi. Mas, se analisamos bem a valentia e a segurança que Davi tinha ao confrontar Golias, a chave está: tu vem com espada, tu vem com espada, com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos. A partir daquele momento, Davi profere sua fé, posicionando-se no mundo espiritual e dizendo ali que está debaixo de uma cobertura. Ele não vai pelas suas próprias forças, mas ele está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Amém? Então, o homem humilde, ele é aquele que se vê desabrigado, sem proteção, quando Deus não está. Quando Deus não está. E ele procura o seu protetor, porque o seu espírito lhe faz entender o quanto ele é pobre sem Deus. Isso é humildade. Isso é pobre de espírito. Entenderam? Mas o homem humilde é também um homem que, quando recebe pela fé a revelação no seu espírito que Deus lhe protege, ele se lança sobre a ordem da palavra de Deus a ponto de desafiar a lei da natureza. Quer saber? Lembra o caso de Pedro? Pedro não desafiou a natureza, a lei da natureza, a lei da física, quando andou sobre as águas no mar da Galileia. Então, Pedro, ele andou sobre as águas, como? Ele desafiou as leis naturais da física. Por quê? Porque confiou na palavra de ordem de Jesus. E a segurança de Pedro, ela foi sustentada por quê? Pela sua segurança na palavra de ordem do mestre, dada para que Pedro ande sobre as águas. Então, tenta me seguir sobre essa reflexão, que toda insegurança se expressa quando não encontramos refúgio em Deus. Quando nós encontramos refúgio em Deus. Então, pela insegurança, são manifestas muitas coisas. O que manifesta a insegurança? A dúvida, o medo, as carências e a timidez e a covardia. Quando uma pessoa recebe ou reconhece, na verdade, melhor dito, quando uma pessoa reconhece o seu estado inseguro e corre nos braços do Pai, você pode ter certeza que este encontrará força e cobertura do Altíssimo. Então, vemos Deus falando aqui, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. E eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Glória a Deus. Versículo 6. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificado num forno, 7 vezes refinada. Tremendo. Tremendo. Que a palavra do Senhor é como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Interessante. Há um mistério aqui. Vamos ver em Salmo 66, versículo 10. Olha que diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nós refinaste como a prata. como a prata, nos refinaste como a prata. Provérbios 17:3, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O que é o crisol? Alguém pode me dizer o que é o crisol? Não? Então, o crisol, na realidade, é um vaso e um cadinho, né? Em que se funde ou purifica metais preciosos. Entendeu? Então, aí se coloca a prata e há um processo de refinamento da prata que se realiza, né? Então, isso é o sentido literal, né? Mas no sentido figurado, é aquilo que serve para pôr à prova os sentimentos de alguém. Ok? Então, em Isaías 48:10, diz: veja, eu refinei você. Assim diz o Senhor. Eu refinei você, embora não como prata. Eu provei na fornalha da aflição. Então, veja bem. Existe uma diferença entre ser refinado como prata, ser refinado como prata e ser purificado como ouro. Isso merece até mesmo um estudo de siderurgia, né? Como se faz os metais, como se purifica ouro, como se purifica prata. Então, tudo indica que, na verdade, o refinamento da prata e a purificação do ouro são procedimentos diferentes. São procedimentos diferentes. Para purificar a prata, é necessário o quê? Que o processo seja repetitivo. Não se purifica a prata... Não se purifica a prata como se purifica ouro, colocando na fornalha, se separa os dois condimentos, quer dizer, o impuro do ouro vai começar a separar com o fogo, numa certa temperatura, mas o procedimento da prata não, ele é repetitivo, deve se fazer várias vezes. Então, como eu já lhe disse, ao contrário do ouro, mesmo que passe em fornalha, a sua purificação se obtém mais rápido. Então, por isso que Deus diz aqui, em Isaías 48:10, diz assim: veja, eu refinei você, embora não como prata. Não como prata, porque o procedimento da prata é repetitivo. É uma prova e depois vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e outra, e outra, e outra. E Deus vai fazer com que, no sentido figurado, ilustrativo, né? Deus vai fazer com que Deus trabalhe numa pessoa, colocando-a à prova em muitas áreas sucessivas, para chegar a cabo em purificar como prata. E o que a Bíblia fala? Que as palavras de Deus são como prata refinada 7 vezes, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco e nem seis, 7 vezes, mas nós vamos ver por que 7 vezes, né? Então, algumas pessoas, elas precisam passar pela refinaria da prata para que Deus seja glorificado nas suas vidas e sejam usados por Ele. São provações repetitivas, sucessivas e dolorosas, que farão com que essas pessoas sejam tratadas no seu caráter, na sua personalidade, porque Deus os escolheu, porque Deus permite isso. Agora, vocês precisam saber que, se vocês fazem parte dessas pessoas, que a matéria, a prata, não escolhe o procedimento, que o seu fundidor usará para lhe tratar. Ela não escolhe, assim como o vaso não fala para o oleiro: por que me fazes assim? Por que apertas ali? A matéria, ela não opina, ela não escolhe, ela apenas se renda ao procedimento e será exposto quando o trabalho do artesiano será concluído. Entendeu? Isso talvez, essa revelação no seu espírito, talvez lhe impediria murmurar. Quando vocês se dizem, sendo provado de tantas formas, em tantas áreas, pois quem é a prata para dizer para seu fundidor: por que fazes isso? Se Deus tem propósito, por que não passá-lo com Deus, agarrado, buscando a face de Deus e sendo aprovado por Ele? Aleluia! Em Zacarias 13, 8 diz: na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terceira parte no fogo e a refinarei como prata. Uau, isso é refinarei como prata. Quer dizer, vai passar por um tsunami, depois vai passar por terremoto, depois vai passar por muitas coisas, sabe? Para Deus falar que dois terços serão ceifados da terra toda, dois terços serão ceifados, e quem vai prevalecer? Eles vão ser tratados, trabalhados, purificados como prata. Isso quer dizer que é certo, aliás, de que Deus mandará por julgar a terra nos tempos finais do qual nós estamos grandes catástrofes. E eu não estou inventando, está no livro de Apocalipse. Então diz: colocarei essa terça parte no fogo, porque dois terços será ceifado. Ficará o quê? Um terço. E nesse um terço, diz o Senhor, diz: eu colocarei essa parte no fogo e a refinarei como prata. Deus vai trabalhar ainda muito nela. E a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. Ah, por quê? Por que que Deus se revela depois do sofrimento? Depois do tratamento? Depois da dor? Para se quebrantar. Porque Deus fala com corações humildes, rendidos e quebrantados. Como vocês têm reagido frente à dor? Um dia eu preguei sobre uma pregação que fala: a dor que salva. Tem pessoas que mesmo com dor não se salvará. Mesmo na beira da morte. Nós tivemos uma experiência lá na França, onde uma pessoa com câncer veio em casa, nós falamos de Jesus, nem um pouco tocado, em fase terminal, e não teve a necessidade, até mesmo passando tanto sofrimento, de querer saber acerca de Jesus. Por quê? Por que tanta dureza? Por que tanto orgulho? Por que resistir a Deus quando Deus até mesmo lhe permite passar por certas fases para, na verdade, lhe preparar para o dia do seu encontro? Tem pessoas que se encontram, evidentemente, na glória com Ele. Mas Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. E se é necessário, quando Deus te escolheu, te chama, se é necessário que tu padeça e sofre, então vai acontecer. Até que você entenda que o propósito da sua vida não é trabalho, que o propósito da sua vida não é vaidade, que o propósito da sua vida não é prazer deste mundo, que o propósito da sua vida é parar para ouvi-lo. É parar para ouvi-lo. Em Salmos 12, 6, diz: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Repara que a palavra diz que as palavras do Senhor foram refinadas quantas vezes? 7 vezes no forno. O número 7 representa o quê? A perfeição. E o número da perfeição e o número divino, porque Deus é perfeito, 7. Amém? É? Então, isso indica o quê? Isso indica o quê? Se o número 7 e o número da perfeição, isso indica que não há como purificar mais a palavra do que ela é. Concorda comigo? Se Deus a refinou 7 vezes, é porque não há como purificar mais a palavra do que ela é. Nenhuma outra palavra, nenhuma palavra de homem, palavra de filósofo, de pensador, seja tão pura como a palavra do nosso Senhor, que foi purificado na perfeição. A palavra do Senhor é santa, 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 santa e santa. Ela é perfeita. Aleluia. Deuteronômio 4:24 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Olha só. O próprio Deus, que é fogo consumidor, libera da sua boca palavras refinadas, já purificadas. Por que que Deus as refinou 7 vezes? Porque Ele mesmo é fogo. Porque Ele mesmo é fogo. Ele é fogo. Ele é fogo consumidor. E dele sai a pureza. Dele sai a pureza. Glória a Deus. Versículo 7. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Bom, esse versículo nos indica e nos fala acerca de corrupção. Olha que a Bíblia nos ensina sobre a corrupção, até mesmo no nosso país e outros países corruptos que tem por aí. Então, a corrupção, já nos aprendemos aqui que a corrupção, ela é exaltada entre os homens quando ela é tolerada pelos homens. Quando ela é tolerada pelos homens. E o reflexo de uma nação corrompida se revela no orgulho dos ímpios que a lidera. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que o reflexo de uma nação corrompida se revela no orgulho dos ímpios que a lidera? Veja o que diz: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então, a corrupção, ela toma lugar quando a falta de temor a Deus. E quando ímpios lideram uma nação. Então, vocês veem quantos temas nós estamos abordando no livro de Salmos. quanto a palavra de Deus é rica quando nós começamos a refletir e conversar acerca dela. Por isso que Jesus fala, salmoseai, fala entre vocês acerca de salmos, porque há temas que falar. É verdade. Nós temos conversas para conversar na mesa. Olha, eu li isso. O que quer dizer para você? Nós temos muitas coisas de descobrir na Bíblia. A Bíblia aborda todas as áreas sociais, morais, culturais do homem. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque nós temos meditado na Tua Palavra e temos descoberto verdadeiramente muitos tesouros. E o Senhor tem nos dado entendimento, Pai, acerca do propósito da Tua aprovação. Alguns provados são aprovados e alguns provados são reprovados. Senhor, que a oportunidade dessa pessoa que está ouvindo essa palavra possa entender de que essa aprovação, talvez essa doença, essa enfermidade, tem um propósito. Porque se não for por ela, a vida sem Deus, sem compromisso com Deus, a levará a se perder para todo sempre. Não é que tu és enfermidade. Não, Senhor. Na verdade, por não te ter, por si mesmo essa pessoa se entrega ao mal. Isso é a verdade. Por não te cultivar, por não fazer com que tu prevaleça por causa da obediência à palavra, essa pessoa já entrega a enfermidade, as doenças, as ataques do maligno. Por essa razão eu oro nesta noite para que essa pessoa possa reconciliar-se contigo, possa se arrepender talvez de uma vida separada de ti, egoísta, dependente apenas de si mesmo ou si mesmo. Meu Deus, dá luz, dá entendimento a essas pessoas. E lhe pedimos carecidamente a sua misericórdia, que tua palavra nos revigoriza e nos levante para um futuro maravilhoso que tu tens separados para todos aqueles que obedecem a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Te amamos e te louvamos. Amém.